podcast do Café das Seis. Entrevista com Café.
São 6 horas e 29 minutos, a gente começa com a nossa série de entrevistas, né? Todo dia a gente tem algumas entrevistas aqui no Café das Seis. E hoje a gente vai conversar com Priscila Caldas, consultora de marketing. Bom dia, Priscila!
Bom dia, tudo bem com vocês?
Tudo, como vai?
Tudo em paz.
Priscila, me conte, primeiro de tudo, o que faz uma consultora de marketing?
Vamos lá. O trabalho de consultoria, ele é avaliar exatamente o mercado, a empresa e de que forma ele quer atuar dentro do marketing digital.
Certo. E vem cá, como é que as pessoas já aceitam isso, né? Os empreendedores e tal, porque tem muita gente que acha que entende tudo digital, que já está lá na rede, que já tem um perfil e que ele mesmo movimenta ou ela mesma movimenta e que interage com seus seguidores, seguidoras, seu público, seus compradores e compradoras. Então, como é que vocês conseguem, né, fazer, dizer assim, olha, existem normas técnicas, existem estudos, porque cliente, às vezes, você sabe, né?
É, com certeza. Na verdade, assim, na agência, como é que geralmente a gente trabalha? É muito comum as pessoas chegarem até mim e falarem assim, olha, Priscila, eu tenho uma ideia, criei uma logo e um perfil no Instagram, como se isso fosse metade do que deveria ser feito. Na verdade, isso não é nada. As pessoas precisam fazer uma... A gente, na verdade, faz uma análise muito mais profunda, uhum, principalmente na empresa, na cultura da empresa, quem é a equipe, como é que é feito o atendimento, para depois a gente partir para alguma estratégia digital.
Pois é, a gente está conversando com Priscila Caldas, ela é consultora de marketing, a gente está falando sobre marketing digital. Se você tem qualquer pergunta sobre esse assunto, 999-47-5353 é o nosso WhatsApp. É isso? 999-47-5353. Ah, viu que não é 53? É 6363, 999-47-6363. Olha, eu estou vendo aqui que cerca de 5 bilhões de pesquisas foram processadas pelo Google até as 5 horas da tarde da última quinta-feira, segundo uma projeção da Internet Live Stats. Acessado pela comunidade global, a expressão "dá um Google" foi institucionalizada pelo número expressivo de internautas que procuram diariamente no buscador por localizações, lojas virtuais, avaliações sobre estabelecimentos e infinitas outras funções. Global 20, você dá um Google em quais situações? Isso também foi institucionalizado, mas, né, se popularizou de uma maneira tão brutal que qualquer coisa hoje a pessoa nem raciocina muito, né, Priscila? Nem faz nenhum esforço, assim. Se ela tiver com um smartphone na mão ou com um computador, ela já vai direto pro Google tirar dúvida.
Com certeza. Antigamente a gente tinha enciclopédia, a gente tinha dicionário físico,
isso,
né? Hoje a gente busca pelo Google e encontra tudo.
E aqui, a consultora de marketing Priscila Caldas diz que o Google Meu Negócio... O que é o Google Meu Negócio?
O Google Meu Negócio é uma ferramenta gratuita que o Google oferece, em que você cadastra a sua empresa, até mesmo para você ter o Google Maps, ter a localização da sua empresa através do Google. E ele facilita muito a localização da sua empresa através das pesquisas orgânicas.
E como...
Agora, vai Priscila, lá. Bom dia, Silvana, tudo bem?
Bom dia, Silvana.
Então, como é que funciona na prática, né? Porque eu sei que, inclusive, algumas empresas, né, oferecem isso como um serviço para empresários, né? Para que aquela marca fique ali entre as primeiras pesquisadas, né? Se a gente coloca um termo ali, por exemplo, fornecimento de alimentação saudável, né? Delivery de enfim, a gente coloca uma frase e surgem ali algumas empresas, né? De imediato, aquelas 5 primeiras. Isso entra como um serviço pago ou através desse Google?
Depende. Existe uma palavra chamada SEO, que é o SEO.
Sim, sim.
E você faz uma engenharia dentro do site da empresa para que facilite a localização através das buscas orgânicas, que são as buscas não pagas. Ou seja, você não paga o Google para estar entre as 5 primeiras, ou 6 primeiras. Nesse SEO, você faz toda essa estratégia colocando publicações, falando sobre delivery em Salvador, como comida japonesa, para que ajude nessa localização. No caso do Google Meu Negócio, também pode reforçar muito. Hoje em dia, as empresas, quando ela tem o Google Meu Negócio, ela facilita, informando o horário de funcionamento, dando o endereço do site, coloca imagens da empresa também, e isso facilita demais a indexação, como a gente chama, da empresa no Google. E isso faz com que a empresa muitas vezes nem precise pagar o Google Ads, ou seja, fazer impulsionamentos pagos, para ser localizada facilmente através das pesquisas.
Então, e isso seria uma ferramenta gratuita para esse empresário, né?
É gratuito. O Google oferece isso gratuitamente. O que você geralmente paga são pelos impulsionamentos, que é no caso do Google Ads.
Entendi. Agora hoje, como é que funciona isso para além do Google, né? Se a gente pensar em marketing digital, para redes sociais também, né? Como você estava conversando com o Rita agora a respeito disso, né? E você citou essa questão de fazer uma rede social para uma empresa e muitas vezes a própria pessoa começa a tocar aquilo ali, né? E não vê exatamente a necessidade de como, qual é o seu público, para quem que você está falando, né? A importância disso hoje, essa coisa do marketing digital, de estar na rede, né?
Eu assisti recentemente uma entrevista, que não deixa de ser uma palestra, com o Nizam Gonay, em que ele falou o seguinte: marketing é postura. Antes de falar um pouco de marketing digital, falar um pouco sobre marketing, é muito importante que muitas vezes as pessoas, nesse momento de pandemia, se preocupem muitas vezes em perguntar para o seu cliente como é que ele está. E muitas vezes as pessoas entram em contato comigo e querem saber exatamente o que fazer para crescer na internet. E muitas vezes eles não procuram estabelecer uma relação mais sólida de relacionamento com esses clientes que ele já tem. E muitas vezes você aumentar o ticket médio do seu cliente, o cliente que você já tem, é melhor do que você pensar em buscar clientes novos. No caso de estratégia para marketing digital, existem inúmeras. Você pode estar impulsionando a publicação, não se preocupar apenas em você simplesmente criar um perfil e fazer publicações aleatoriamente, sem que não tenha nenhuma estratégia por trás, porque você simplesmente vai fazer publicações com textos legais. Você não vai alcançar, vai demorar para você alcançar algum objetivo. No caso de uma publicação que você faça estrategicamente, você tem que pensar principalmente o que seu cliente quer ouvir, e não o que você quer falar. E o que geralmente as empresas se preocupam: eu mesmo vou criar meu Instagram, eu já sei fazer, eu estudei sobre a ferramenta e já domino o assunto, é que elas simplesmente fazem posts legais com textos interessantes. Elas não têm um objetivo, uma estratégia por trás. E isso demanda mais tempo, como muitas vezes ela não consegue atingir resultado nenhum.
Exato, porque assim, hoje a gente tem, né, aplicativos, inclusive, que ajudam, né, nisso, para aquela pessoa que não tem uma formação na área, mas que quer estar ali abastecendo a sua rede social, né? Mas como você disse, que marketing digital vai além disso, de entender esse cliente, né? Com relação, por exemplo, a postagens, aquela coisa de postar todo dia, não postar todo dia, para que público você está falando, né? Aquela linguagem ter a ver com a sua empresa, né, e não estar apenas postando coisas externas, né? Né? São questões importantes hoje?
Com certeza. De um modo geral, as pessoas elas olham o que é que seus concorrentes estão fazendo e eu vou tentar fazer algo parecido ou melhor, né? Então, muitas vezes, tem que se preocupar o que é que meu cliente quer ouvir, o que é que ele quer ler. E em relação ao horário, vai variar muito em relação ao cliente. Eu tenho um cliente que é uma clínica de obstetrícia e a gente, às vezes, faz publicações de madrugada. Porque é uma mãe, né, Rita? Pode falar bem sobre isso. E tem um filho pequeno, tá ali do colo, às vezes a madrugada ela precisa de uma companhia. E dependendo do conteúdo, do segmento, uma publicação de madrugada ajuda bastante.
Então, esse ponto também é um ponto importante. Por exemplo, o horário, digamos, para os meus seguidores não é o mesmo horário, né, para uma empresa como essa ou para os seguidores de Rita. Cada um tem o seu público e saber como conversar com esse público e até em que horário conversar com esse público, né?
Muitas pessoas perguntam qual é o melhor horário. E algumas pessoas falam o melhor horário às 18, às 19 horas, porque está todo mundo em casa com o celular nas mãos. Eu sempre geralmente oriento a pessoa não sabendo ou querendo ter informação mais precisa, fazer publicações em horários diferentes durante pelo menos um mês. E aí testar qual foi o engajamento maior dentro daqueles horários, e para isso ela busca pelas métricas do próprio Instagram.
O Instagram
vai informar qual foi o horário e o dia da semana que teve maior engajamento. E a partir daí ela fazer a adesão desses horários. Sendo que essas métricas elas precisam ser olhadas sempre, porque esses horários sempre mudam.
Sim. E por isso, né, quando você fala assim, esse período de um mês, digamos, pra ficar claro aqui pro Globo 20 que tá acompanhando a gente, digamos, hoje, terça-feira, posta às 8, aí amanhã posta às 10, depois às 12, e na outra semana inverte esses horários, né? Sim. Seria mais ou menos isso pra ir testando esse público. E tem um ponto importante aí, que é uma observação, por exemplo, falando em rede social, né? Que é aquela primeira hora, ou aquelas primeiras duas horas, né? Pra você entender realmente qual o impacto daquela publicação naquele período, né?
Exatamente, que é o impacto que elas maior têm. No caso agora, o Instagram desenvolveu o Reels, né? Que é a nova ferramenta.
Sim.
Que ele faz uma entrega em mais tempo, em um horário maior e durante um período maior. Então, se você vai fazer uma publicação no feed, tem um horário diferente nos stories, tem um, diferente, um horário diferente no Reels. Então, varia também de onde você vai fazer essa publicação, no caso, no Instagram. Que
sim.
É diferente do Facebook, que é diferente do YouTube, LinkedIn. Então, cada rede social tem uma realidade diferente e cada ferramenta dentro da rede social tem a sua particularidade.
Vem cá, quanto é que custa essa consultoria? A conversa tá muito boa, tá ótima, mas vamos falar de preço, né? É, porque assim, as pessoas precisam saber, minha gente, porque isso é um trabalho. Então, às vezes, você até pode falar isso pra um amigo ou uma amiga, dar um toque ou outro, né? Tá dando aqui já alguma coisa na nossa entrevista, mas as pessoas, né? Os empresários, os empreendedores, até mesmo aquelas pessoas que estão... não tem um negócio propriamente dito, mas querem ser notáveis nas redes sociais e querem contratar uma consultoria de marketing, precisam saber mais ou menos como é que isso se dá. Eu sei que o trabalho é personalizado, que varia um pouco, mas eu queria que você me dissesse essa média.
Um valor médio, né? Só para, até completando essa pergunta, eu geralmente ofereço serviço para os clientes que já são nossos de gerenciamento de mídias sociais.
Fica entendi.
Mais até barato.
Entendi.
Porque a pessoa já contrata a gente como empresa.
Sim.
E automaticamente ela vai ter esse também trabalho de consultoria. Mas se quiser somente fazer o trabalho de consultoria, uma análise de uma, duas horas, vai variar entre 300 e 100 reais.
Ah, certo. E aí, e esse pacote, né, que você falou agora, se você começa a gerenciar uma conta... vamos falar de pessoa física, né? Porque tem um bocado de gente aí na internet, enfim, postando coisas aleatoriamente, marcando pessoas. Olha, me dá um negócio, uma raiva. Pessoa, eu abro o negócio, tem 300 marcações com o meu nome numa única postagem. Gente, você já viu que o coleguinha marcou? Não precisa me marcar também, não, porque eu vou ver. E é isso que as pessoas não entendem. Ah, não, porque fulano tem 1 milhão de seguidores, não vai ver. Vai ver, sim. Fulano vê. Ou quem cuida da rede social de fulano. Agora, se fulano vai responder, se fulano vai curtir, se fulano vai fazer qualquer coisa com aquilo que com aquela marcação que foi feita, são outros 500. Mas que vê, vê. Vê, sim. Não vê?
Tô perdendo.
Oxi, tá. Por isso que eu não engano ninguém. Eu conto logo a história. Se não, já me marcaram, já vi, pronto. Aí eu decido se eu vou repostar, se eu vou comentar, se eu vou, enfim, dar seguimento naquilo que querem. Porque tem isso também, né? A audiência precisa ser minimamente educada. E eu acho que às vezes fica também essa casca de todo mundo é bonzinho, todo mundo é gente boa, todo mundo é odara. E é preciso dizer as coisas, gente. Isso não é da minha alçada, isso não é da minha seara. Ou responder citando as pessoas que podem, de fato, resolver aquela coisa. Porque geralmente quando marca a gente assim, 300 coisas, é problema, né? Então eu já marco logo também as autoridades. Eu chamo mesmo na chincha. É Rui, é Neto, é Prefeitura, é Estado, é Secretário de Saúde do município, do Estado também. Quando é bronca, e que é uma bronca governamental, eu já chamo logo a chincha, quem
usar
tem que ser.
O poder de influência, né, gente?
Porque senão você fica só sendo marcado, porque tem essa coisa também da imprensa, né? Não, porque a imprensa resolve. Gente, tem hora, a imprensa até denuncia, a imprensa até mostra, a imprensa até conta a história, mas quem resolve é quem tá com a caneta na mão. Então chama logo quem tá com a caneta na mão, não fica lá todos bonitos e bonitas o dia todo na internet. Agora então, no momento de pandemia, o dia todo na internet falando coisas, falando de ações, de não sei o que, tá pronto. Tem as pessoas ali que estão querendo falar também, vamos responder essas pessoas. Mas sim, me conte, pessoa fica, quer ser influencer. A pessoa quer ser influencer, ele contrata, me conte, quanto é que paga de início?
Rita, esse valor varia bastante, mas...
Uma média.
Pode começar aí a partir de 900, 1.500, 2.000, 3.000, 4.000 reais.
Porque aí vai gerenciando as contas e vai dando os toques também do que postar, do que não postar, horário que postar, e fazendo essa análise que você falou aí há pouco, né?
Exato. Assim, a minha formação é em marketing, né?
Sim.
Mestrado, pós, tudo mais, eu tô na área de marketing. Então, assim, a partir dessa premissa, eu comecei também a trabalhar com marketing digital. Já tem mais ou menos uns 10 anos.
Uhum.
Então, eu não consigo fazer só o digital.
Sim,
eu tenho
claro.
Que entrar para quem chama de offline também, né? Quem é Rita, como Rita se posiciona, quais são os gostos de Rita, como é o comportamento de Rita com as pessoas, como é que ela se... Enfim, toda a rede de relacionamento, de comportamento, se eu for no caso de empresa, eu vou na empresa, eu quero sentar na cadeira, eu quero sentir o cheiro do ambiente, eu quero ver a decoração, como é que eu faço uma ligação para a recepcionista simulando como se fosse um paciente, um cliente, quero ver como é que
ótimo.
Isso funciona. Então, assim, vai muito além dos posts que são feitos no Instagram. Porque é importante saber, não adianta nada fazer posts legais e com textos interessantes se, o, na prática, a empresa não prega aquilo que fala na internet.
Sim, claro.
Sim, sim.
Exatamente, isso é importantíssimo. Você falou de clínica ginecológica, de obstetrícia e postagens durante a madrugada. Tem um negócio que me irrita muito, e eu já falei disso no Instagram algumas vezes, no Verdades Gravídicas, que as mulheres são vistas como um receptáculo. E todas as campanhas, sem exceção, que falam de gravidez, todas, mostram, evidenciam a barriga dessa mulher. Então a mulher só existe do peito pra baixo e antes da barriga, assim, sabe? Antes do pé da barriga. E isso me incomodava, sempre me incomodou. Ou então esses dois sapatinhos enfiados nos dedos e em cima da barriga da criatura. A amamentação, a mesma história, sabe? É só um peito, é só... ou dois peitos, né? É só isso. Então, assim, é preciso ver a mulher como um todo, minha gente. A mulher não é só um receptáculo, a mulher escolhe, né? Ser mãe, ou às vezes nem escolhe, mas enfim. E é preciso que se veja o indivíduo inteiro, né? Não só aquela parte. Não... Ah, não, porque a gente coloca em evidência. Eu acho assim, não, gente, não coloca em evidência. Simplesmente vocês repartem essa criatura, colocam nesse lugar de reprodução e só. E acabou essa história. E fica todo mundo comendo essa pilha. É a mesma coisa das campanhas de amamentação. Já tô falando aqui para vocês clientes também. A amamentação, se fosse um troço assim orgânico, né? Bota o menino no peito, o menino suga e o peito e o leite sai, tá tudo certo. Mas não é, né, gente? Não é. Tem que ter a pegada certa, o leite tem que tecer, às vezes tem que ter estimulação, às vezes o leite em pedra pela quantidade de leite, bombinha, enfim, né? Tem consultorias de amamentação aí que eu acho que é um negócio que tem que ser, inclusive, atenção, mulheres grávidas, ainda grávidas de primeira vez, não se preocupem com enxoval, se preocupem com a amamentação e o parto. Porque o resto vai chegar presente para você fazer 3 enxovais. Então, assim, tem umas coisas, sabe? E de idiotização também da mulher grávida que me irritam profundamente. E às vezes as clínicas, o trade todo, né? Faz essa coisa. E outra coisa, mãe tem nome, gente. Negócio de mãe pra lá, mãe pra cá. Oi, mãe, tudo bem, mãe? Mãe, você não sei o que lá. Que nada, faz um negócio personalizado. Adoro quando vem assim, Rita, não sei o que lá, não sei o que lá. Volte pra fazer sua consulta de não sei o que, né? E, seus clientes que vendem produto, pelo amor de Deus, bota o preço na postagem.
A sacolinha, né?
Eu já desisto. Você não desiste, não?
Se não tiver sacolinha?
Isso.
É verdade.
Ou se o preço não tiver na legenda?
Porque eu acho que rede social tem aquela coisa do momento, né? Você viu ali. E aí você já quer saber quanto é, você já quer resolver sua vida, você já quer comprar, já quer pedir. Pronto, então se você não tiver ali como acessar de imediato...
Manda direct, não
acaba,
manda.
Acaba, não manda, é.
Eu não mando. Não mando, não quero mais saber também. Já vou pro concorrente. Tem essas coisas? Acontecem essas coisas?
Com certeza. Existe, na verdade, uma lei de proteção, né, de direito do consumidor, que obriga as empresas que publicam, que têm uma loja virtual, a colocarem os preços nas publicações.
Por que que não colocam?
Na verdade, algumas empresas encaravam isso como estratégia. Eu não quero que meu concorrente veja, ou então os preços são trabalhados de formas diferentes. Só que, depois dessa lei, né, as empresas estão se interessando mais em publicar os valores. Precisam, né?
Ainda agora tem umas que não colocam, não. Eu fico. É isso, eu desisto. Ah, já me dá uma preguiça, manda um direct. O que mandar direct? Não sou sua amiga, não sou sua. Eu quero comprar seu negócio e acabou, sim. Ah, que nada! 6:48, querida. Muitíssimo obrigada, viu, pela aula, pelas dicas. Parabéns pelo seu negócio. Vida longa e que você continue aí auxiliando, ajudando. Tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas nessa área.
Eu agradeço, estou muito honrada de falar com vocês duas, em particular, sou fã das duas.
Obrigada.
Fiquei realmente feliz e um pouco nervosa até de começar a conversar com vocês. Eu falei, nossa, é uma entrevista de peso.
Nada, oxente, tudo certo.
Podcasts Rádio Globo, realização Grupo Lomes de Comunicação. Rádio Globo.